O presidente norte-americano Donald Trump tem se caracterizado por muitas promessas e um número igual de recuos em suas intenções. O mais recente recuo diz respeito à promessa que ele fez ainda quando era candidato à presidência, ou seja, de que tão pronto assumisse o cargo, acabaria com a guerra na Ucrânia. Pois nesta terça-feira, dia 20, ele completou 4 meses no comando da Casa Branca e a data coincidiu com o seu comunicado aos parceiros da Europa, segundo relatou o Financial Times, de que estava abrindo mão da mediação daquele conflito. Disse que não só se retiraria das negociações, como abriria mão de exercer pressão sobre o russo Vladimir Putin. O curioso é que logo que assumiu, enquanto a Europa respaldava militarmente a Ucrânia, Trump não só cortou a ajuda àquele país, como iniciou uma aproximação com Putin, a quem chamava de seu amigo. E chegou a iniciar conversações com ele, dando a entender que concordava com suas reivindicações para o fim do conflito. Ou seja, a Rússia ficar com a Crimeia, tomada em 2014, ficar com a região do Donbás, no leste da Ucrânia, embora não tenha tomado toda ela ainda. E a Ucrânia não vir a fazer parte da OTAN ou ter forças estrangeiras em seu território. O que Putin propunha e Trump concordava significava a capitulação da Ucrânia. Os europeus, que vêm dando reforços para a Ucrânia desde o início do conflito, decidiram não só continuar, como também aumentar a ajuda ao governo de Volodymyr Zelensky. A questão da Ucrânia é apenas mais uma de uma lista de ações que Trump propagandeou e não realizou. Ou tentou realizar e teve que voltar atrás, como foi o caso das taxações. Num de seus arroubos de megalomania, estabeleceu altas tarifas para todos os seus parceiros comerciais mundo afora. Resultado imediato foi a quebra das ações da Bolsa de Nova York e a perspectiva de um aumento de preços no mercado norte-americano, com a consequente elevação da inflação. Voltou atrás e deixou as taxas de 145% vigorando apenas para a China. Foi alertado da elevação de preços que isso geraria em produtos altamente consumidos no mercado norte-americano e que são produzidos na China, a começar por celulares e indo até carros elétricos. Acabou tendo que recuar também no que toca às taxas à China. E, para completar, viu nesta quarta-feira 12 estados norte-americanos entrarem com ações junto a um tribunal federal pedindo a suspensão das taxas impostas por Trump em 2 de abril. A alegação é de que ele violou sua autoridade ao declarar uma emergência nacional para impor taxas sobre importações. E nesta semana, Trump anunciou a constituição do que chamou de Domo Dourado, ou seja, um sistema de antimísseis para a proteção do espaço aéreo norte-americano. Uma decisão que já provocou uma reação contrária da China.
A China criticou nesta quarta-feira o projeto de escudo antimísseis Cúpula Dourada dos Estados Unidos. O gigante asiático disse que a iniciativa anunciada no dia anterior pelo presidente Donald Trump aumenta o risco de o espaço se tornar um campo de batalha, alimenta uma corrida armamentista e prejudica a segurança internacional e a arquitetura global de controle de armas. Trump assinou uma ordem executiva no final de janeiro para desenvolver um escudo antimísseis inspirado no modelo israelense conhecido como Domo de Ferro. Na terça-feira, ele anunciou que uma seleção oficial de arquitetura foi feita para o sistema de próxima geração, que vai operar em terra, mar e ar, e que o Canadá vai se juntar à iniciativa. O magnata garantiu que o sistema vai estar operacional até o final de seu mandato e custará cerca de 175 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de reais.
É mais uma promessa que não se sabe se será concretizada. Somam-se aos recuos de Trump outras promessas absurdas que fez, como anexar o Canadá como 51º estado norte-americano e invadir a Groenlândia. O que conseguiu foi tornar o Canadá de importante parceiro comercial e de atividades na OTAN num vizinho hostil. Quanto à Groenlândia, parou de falar na tomada pela força porque alguém lhe alertou que a Dinamarca, que possui o domínio da ilha, é um membro da OTAN. E o Estatuto da Organização, em seu artigo 5º, estabelece que se um membro for atacado, todos os demais devem sair em sua defesa. Ou seja, Trump estaria criando um enfrentamento armado com todos os seus parceiros da OTAN. Mas para não dizer que todas as promessas de Trump resultaram em fracasso, tem-se a exceção do Panamá. Ele prometeu retomar o Canadá se os chineses não fossem afastados dali. Sem querer bronca para o seu lado, o presidente panameio, José Raul Mulino, decidiu convencer os chineses a deixarem a administração do canal, assim como também da desistência do Panamá de participar do esquema da Nova Rota da Seda. Trump também tem se especializado em procurar humilhar os presidentes que visitam a Casa Branca. Já fez assim com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tentou fazer com o primeiro-ministro Mark Carney do Canadá e voltou a fazer nesta semana com o presidente da África do Sul.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quarta-feira na Casa Branca o colega sul-africano Cyril Ramaphosa. No Salão Oval, o republicano colocou Ramaphosa em uma saia justa ao exibir um vídeo que supostamente comprova as acusações americanas de genocídio contra brancos no país africano. E essas pessoas, em muitos casos, estão sendo executadas. Eles estão sendo executados. E eles são brancos. A maioria deles, agricultores. Essa é uma situação difícil. Não sei como você explica isso. Como você explica isso? Durante a exibição do vídeo, Ramaphosa questionou se foi dito a Trump onde as imagens foram filmadas. O presidente americano disse que não. Então o líder sul-africano afirmou que gostaria de saber, já que nunca teve acesso a esse material.
Na ocasião, o presidente Ramaphosa questionou Trump se ele sabia onde foram feitas as imagens. Ele disse que não sabia. Pois nesta quinta-feira veio a revelação de que as imagens que Trump mostrava para Ramaphosa como se fosse na África do Sul eram feitas no Congo, feitas pelo cinegrafista Jafar Al-Katani, da Reuters, que disse ter ficado surpreso quando ele viu as imagens exibidas por Trump. Elas se referem à batalha de rebeldes do M23 contra o governo da República Democrática do Congo. Portanto, mais um vexame internacional de Donald Trump. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do Canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e da Padaria e Confeitaria Roma. MEI. Tenha acesso a benefícios exclusivos que fortalecem ainda mais o seu negócio. Associe-se agora ao Cindy Lojas Porto Alegre, cindylojaspoa.com.br. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com o melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo fone 51 99391 4421. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.